Sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Legalização da Classe Operária, de Bernard Edelman. É um ensaio de teoria jurídica e crítica marxista que examina como a conquista de direitos trabalhistas pode também funcionar como um mecanismo de contenção política. Publicado originalmente em 1978 e conhecido por seu tom polêmico, o livro parte da experiência francesa para discutir o modo como a lei intervém na luta de classes, redefinindo a atuação coletiva dos trabalhadores dentro de formas institucionais autorizadas, em vez de tratar a legislação laboral apenas como avanço civilizatório. Edelman investiga seus efeitos ideológicos e mostra como a formalização jurídica pode despolitizar conflitos sociais, enquadrar sindicatos e limitar a autonomia operária. A obra é especialmente relevante para leitores interessados em direito do trabalho, teoria do Estado, marxismo e crítica das instituições, porque propõe uma leitura menos celebratória das vitórias legais e mais atenta aos seus limites históricos e políticos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central Direitos Trabalhistas como Captura Política da Classe Operária. O ponto de partida do livro é a inversão de uma expectativa comum em vez de ver as conquistas jurídicas dos trabalhadores como processão direta e neutra. Edelman as interpreta como momentos de captura política. Sua análise sugere que a legalização não apenas reconhece demandas, mas também as reorganiza segundo a lógica do Estado e do direito burguês. Isso significa que o conflito entre capital e trabalho não desaparece. Ele é deslocado para um terreno em que passa a ser administrado por regras, procedimentos e representações autorizadas. A força da tese está justamente em mostrar que a integração legal pode produzir uma forma de contenção mais eficaz do que a repressão aberta, porque oferece reconhecimento enquanto limita a autonomia. O livro, portanto, não nega a importância das garantias trabalhistas, mas questiona o preço político de sua institucionalização quando ela substitui a organização independente dos trabalhadores por canais legalmente delimitados. Em segundo lugar, a crítica à representação sindical e partidária como voz autorizada da classe, Edelman insiste que a classe operária não aparece no espaço político de modo imediato, mas mediada por instâncias de representação, sobretudo sindicatos e partidos. Essa mediação é decisiva para o argumento do livro, porque permite compreender como a classe se torna legível para o direito apenas quando aceita falar por representantes reconhecidos. O problema, para o autor, é que essa forma de existência pública pode transformar a classe em objeto administrável, já que sua fala deixa de ser uma prática direta de conflito e passa a depender de autorizações institucionais. A legalização, nesse sentido, não é apenas um conjunto de normas. É também uma gramática de legitimação que define quem pode falar, onde pode falar e em que termos pode fazer. Essa crítica é importante porque desloca a análise do conteúdo das leis para a forma política de sua mediação, revelando como a representação pode funcionar como mecanismo de neutralização da força coletiva. Em terceiro lugar, o papel da ideologia jurídica na domesticação da luta de classes, um dos aspectos mais relevantes da obra, é o modo como ela descreve o direito como parte da produção ideológica do Estado. Dialogando com a tradição althusseriana, Edelman entende que a lei não opera apenas como instrumento técnico de regulação, mas como linguagem que molda percepções sobre justiça, conflito e legitimidade. Ao enquadrar as reivindicações operárias em categorias jurídicas, o sistema legal tende a traduzir antagonismos históricos em disputas administráveis, que reduz sua dimensão política. Isso não quer dizer que o direito seja pura ficção, mas que ele organiza a luta social segundo critérios que favorecem a estabilidade institucional. A domesticação da luta de classes ocorre quando o conflito passa a ser reconhecido somente na forma que o próprio direito admite. O livro é incisivo ao mostrar que essa operação ideológica não depende apenas da letra da lei, mas também das práticas, dos discursos e das formas de reconhecimento que fazem a classe operária existir como sujeito legalmente recortado. Em quarto lugar, a leitura da experiência francesa para mostrar os limites do direito do trabalho. A argumentação de Edelman se apoia em experiências concretas da jurisprudência francesa. o que dá ao livro um caráter analítico e não meramente abstrato, ao observar como demandas operárias foram tratadas pelos tribunais e pelo sistema jurídico. O autor busca demonstrar que direitos como greve, organização sindical e regulamentação do trabalho podem ser reconhecidos em termos formais, sem que isso implique fortalecimento político da classe. O valor dessa abordagem está em evidenciar que a eficácia do direito do trabalho não deve ser medida apenas pela existência de normas, mas pelos efeitos sociais que elas produzem. Em muitos casos, a lei integra parcialmente a reivindicação para reduzir seu potencial conflitivo e reinscrevê-la numa ordem institucional que preserva a hierarquia social. Essa leitura ajuda a entender por que o livro continua atual. Ele oferece uma maneira de analisar reformas jurídicas sem presumir que toda ampliação normativa equivale à emancipação real. Por último, a atualidade da obra para debate sobre autonomia operária e crítica do socialismo jurídico. A permanência do livro decorre de sua capacidade de questionar ilusões frequentes em torno da emancipação por via legal. Edelman se insere numa tradição de crítica ao chamado socialismo jurídico, isto é, a crença de que a transformação das relações de trabalho pode ser alcançada principalmente por reconhecimento normativo e mediação institucional. Sua obra é útil porque obriga o leitor a distinguir entre melhoria jurídica e emancipação política, distinção decisiva para sindicatos, juristas, pesquisadores e militantes. Em vez de considerar a lei como solução suficiente, o autor recoloca a questão da autonomia da classe operária, isto é, sua capacidade de agir independentemente das formas autorizadas pelo Estado e pelo capital. Essa perspectiva faz do livro algo mais do que um comentário sobre direito laboral francês, ele funciona como crítica estrutural, a maneira como o poder integra, administra e limita os sujeitos coletivos. Por isso, sua importância vai além da história do trabalho e alcança debates contemporâneos sobre representação, institucionalização e conflito social. Em conclusão, a legalização da classe operária é indicado para leitores de direito, ciências sociais, filosofia política, teoria marxista e estudos do trabalho que desejam uma interpretação crítica das relações entre lei e conflito social. Também é valioso para quem pesquisa sindicalismo, Estado, ideologia e história das lutas operárias, porque oferece uma chave de leitura que não se limita a descrever avanços legislativos, mas pergunta quais são seus efeitos políticos concretos. O principal benefício do livro é exatamente esse deslocamento. Ele não trata o direito do trabalho como solução evidente, e sim como um campo ambíguo, capaz de reconhecer demandas ao mesmo tempo em que as enquadra e neutraliza. Isso diferencia de obras mais descritivas sobre legislação laboral, pois Edelman combina análise jurídica com crítica ideológica e reflexão sobre a forma de representação da classe. Para quem busca entender por que certas vitórias institucionais podem vir acompanhadas de perda de autonomia política, o livro oferece uma leitura rigorosa, incômoda e ainda muito atual. Se você quiser apoiar Bernard Edelman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!